sexta-feira é dia de comentário neste espaço do advogado Joel Moliterno. Meu caro doutor Joel, muito bom dia.
Bom dia, Ademar Fagundes. Quem sabe hoje conseguimos fazer um comentário. Nenhuma intempérie vai atacar de nós trazer a nossa opinião aqui, não é? Por isso eu digo bom dia aos ouvintes da Lagoa FM e, é claro, um bom dia para a minha cidade que está em festa, porque temos vivendo um momento de cultura na praça e isso é muito bom, Ademar Fagundes.
Já compareceu lá?
Sim, já tive presente lá, levei alguns livros lá, contribuí com o pessoal lá, né? Fiz uma peneira de livro aqui em casa, tá bonito lá. E aqui, como eu estou bem perto, né, Ademar?
Exato.
É fácil de ir ali, né? Tá bonito. E tomara que o tempo coopere hoje, né? Porque antes choveu uma barbaridade.
Especialmente ontem à tarde, né? Intensas.
E estamos aí, Ademar, com uma expectativa muito grande hoje sobre esse jogo do Lagoa, Esporte Clube.
Pois é, não se fala outra coisa aqui em Lagoa Vermelha, o que não poderia ser diferente, afinal, vale decisão, claro. Vale vaga para a Liga 1, né?
E vai, um
vale grande vaga lance. Para decisão.
Eu até queria, Valdemar Fagundes, tomara que alguém me ouça, dizer o seguinte, ó, porque eu gostaria de alertar a torcida do Lagoense, que mesmo que o time vença o Guaparé, que é o que todos nós queremos, né, que modere nas comemorações, porque o campeonato não terminou. E mesmo que o Lagoense se classifique, vá jogar o ano que vem, é a continuação, continua o campeonato. Porque, assim, então tem que evitar a invasão na quadra e outras manifestações que, evidentemente, acontecem, porque os nervos vêm à flor da pele, essas coisas. Então, seria a questão evitar muito, por exemplo, a invasão de quadra. Não sei se existe regulamento contra isso, mas é de bom ouvir as pessoas saberem que não é bom comemorar lá dentro ou puxar, arrebentar a rede, porque sabe, na euforia às vezes acontecem essas coisas. Porque o campeonato vai continuar ainda, é uma grande conquista, vai continuar, e como eu disse, continua ano que vem. Então, eu daria esse conselho para a nossa torcida, que torça à vontade, com calma, lá na arquibancada e depois na rua. Verdade. Não é? É uma coisa muito importante isso.
Verdade. Doutor Joel, na área jurídica, o principal assunto, indiscutivelmente, é a posição do STF, que se diferiu contra a prisão após segunda instância. O senhor que é desse meio, dessa área?
Olha, Demar Fagundes, esses cabras aí, o Supremo Tribunal, criou esse problema. Eles que criaram essa situação aí. E, naturalmente, cabia a eles resolver. A grande expectativa era que permanecesse a prisão após a segunda, o julgamento em segunda instância, né? Mas também já se sabia que os nossos ministros lá, não, por maioria, não iam catar essa ideia. Seria voltar ao que era antes, isso fazer com que um condenado esgote todas as instâncias da justiça. Então, isso quer dizer o seguinte, que até mesmo condenado em segunda instância, um cidadão ainda não é julgado culpado, porque não transitou, tem que haver um trânsito em julgado, quer dizer, um final, um fecho nas ações, nos julgamentos. Isso, naturalmente, vai criar um problema grande. Não assim dizer que amanhã está todo mundo solto, os que estão presos. Não. Mas todos vão responder em liberdade, é que está, porque há essa possibilidade pela lei, pelo Código de Processo Penal, as pessoas vão responder em liberdade até o último recurso, até a última instância. O problema é que o julgamento em terceiro grau foi o que causou essa mudança aí, não é? Ele é moroso, não se sabe quando termina, às vezes até lá prescreve penas e tal, e o direito brasileiro permite muitos recursos. Essa é a verdade. Vai ter algum problema, claro, mas o que nós vamos fazer?
Doutor Joel, uma rápida palavrinha sobre outra notícia que causou alvoroço durante a semana. Aliás, está causando alvoroço. Aqui extingue os pequenos municípios, a PEC que extingue os pequenos municípios.
É, isso aí é uma ideia, não é coisa nada. Isso aí, a meu ver, não vai passar, porque quem vai decidir é o Congresso. Isso vai ter muita discussão, é uma matéria para discutir muito, tem muito jogo político, nossa senhora, isso aí é incrível, né? Não sei, se é do ponto de vista econômico, eu não saberia dizer, porque essa ideia é do ministro da Economia, viu? Não é do presidente, especialmente o presidente Bolsonaro, né? É a equipe dele que bola isso aí. Não sei se isso seria bom, seria ruim, não dá para a gente pensar no momento, mas... De qualquer maneira, é um baque, porque você vê que os municípios têm status, não é? Já hoje, por pequeno que seja, tem status, município tal. E voltar a ser um distrito, não sei se as mesmas condições de vivência ou não, né? Mas a ideia, do ponto de vista econômico, ela não é de botar fora, essa que é a verdade. É. Mas não vai passar, com certeza, é um assunto que... vai levar muito tempo, vai ficar travado aí.
É verdade, eu não, acho também não. Que não passa. Qual é não, o tema não. Hoje do comentário, doutor Joel?
O tema hoje é o mesmo que eu ia fazer a semana passada, que é assim, a América sob pressão. E te falo já, Fagundes.
Pois não.
Pois é, eu não sei se as pessoas que povoam o meu pequeno mundo, Fagundes, já pararam para pensar sobre a violência que estamos vivendo, que estamos inseridos. Vocês já pensaram também na geração de adolescentes e jovens responsáveis pela maioria de assaltos e mortes que está acontecendo no Brasil? É porque é um fenômeno generalizado, é como uma onda, ocorre em todas as regiões, independentemente de maior ou menor densidade populacional. Aqui mesmo, em nosso pequeno universo, em nossa cidade, por exemplo, anda acontecendo vários tipos de delitos, né? Quem não, pode alguém não acreditar? Pode. Mas quem não acredita é só procurar saber aí na delegacia de polícia que vai logo entender. Os bandidos estão de tocaia, prontos para dar o bote, a qualquer momento. Mas não é tudo, porque as pessoas estão sendo assaltadas na rua também, como eu disse agora. Qualquer hora do dia, volta e meia, você está dando notícia, uma senhora foi atacada com roubar a bolsa, a faca, né, e tal. E eu pergunto, onde é que vai parar isso, meu amigo? A situação é muito séria e o tema se torna mais relevante em razão da ausência do aparato policial, civil e militar. O governo federal e os estaduais, na atualidade, têm trabalhado intensamente nessa situação crítica em que se encontra a segurança. E em alguns aspectos até melhorou. Cabe aos nossos representantes legislativos se preocuparem mais com o momento, agilizando as medidas de segurança propostas pelo ministro Sérgio Moro. Aí é que está a questão. O momento é de preocupação. O Brasil precisa da união de todos para melhorar a governança. Afinal, a América Latina vive momentos de tensão. Estamos cercados por todos os lados, meus amigos, por países em convulsão, como o caso da Venezuela, que é um dos amores dos governos petistas. Hoje, uma nação desestabilizada economicamente, situação que obriga o seu povo a fugir para o Brasil, imagina. Sem esquecer a Argentina, que recentemente... de eleger um novo presidente, também enfrenta onda de violência, greves e saques, né? E o Chile? O que dizer do Chile? O Chile é uma coisa terrível. Vejam só esses protestos no Chile, já tem, acho, alguns que faz um mês, 20 dias, com certeza, e a cada dia que passa, a destruição pública e privada aumenta cada vez mais por lá. Observe uma coisa nisso, Ademar e ouvintes. Os jornalistas internacionais experimentados, calejados, que já fizeram coberturas nos maiores episódios semelhantes a esse que acontece no Chile, afirmaram que nunca viram tamanha violência usada lá pelos protestantes. A ação por lá imposta é de uma violência e uma audácia jamais vista. É uma verdadeira guerra. Já pensaram se uma situação dessa acontece no Brasil? Um país de dimensões continentais? Com certeza absoluta seria o caos total, não é mesmo? Está difícil de acabar com a baderna chilena, apesar de diferentes setores do governo trabalhar, claro, para encontrar uma solução. E a coisa por lá só vai terminar mesmo, é quando os protestantes entenderem que é através do diálogo que virá a solução. Bem, mas não podemos esquecer, e aí está a questão, que insatisfações... e quebra-quebra, também tem no Paraguai, no Peru, no Equador. Então, amigos, a América está sob tensão. E se a gente examinar esse contexto com precisão, vai verificar que só o Brasil não carrega a bandeira do socialismo. De sorte que estamos ilhados quando o assunto se tratar de filosofia socialista. Digo mais, a liberação do ex-presidente Lula, escuta o que eu estou dizendo aí, ele vai ser um grande líder desse movimento que está se formando na América. Mas a verdade é que, graças a Deus, só o nosso país não enfrenta insatisfação violenta, como essa que predomina em nossos vizinhos. Todavia, com a violência aqui estimulada por assassinos, traficantes, de dentro das penitenciárias, o caminho está aberto para o pior. Então temos que ter cuidado. Mas o Brasil é grande e forte, e mais será com a união do seu povo. Era essa a nossa mensagem hoje, Fagundes. Até a próxima, se Deus quiser.